Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidades sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Boa tarde, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Dar à Língua Portuguesa aqui na nossa rádio favorita, Antena Minho. Hoje eu e a Ana Rita. Olá, Ana Rita.
Olá, Jorge.
Temos connosco a nossa autora favorita de Braga. Podemos dizer isto porque não há mais nenhum autor a ouvir neste momento do programa. Joana Paris Rito. Joana, muito obrigado.
Obrigada.
Novamente
obrigada
aqui pela tua companhia.
Voltar. Obrigada.
Obrigada.
A nossa conversa terminou porque este programa tem um tempo limite, são Sim. 15 a 20 minutos e, portanto, terminou a nossa conversa. Nós estávamos a conversar acerca do teu último romance publicado, Vermelho Sangue. E portanto, nós ficamos curiosos em perceber, este foi o último romance publicado, o que é que estás a cozinhar, o que é que estás a escrever, o que é que podemos esperar de novos trabalhos do teu lado?
Eu, como disseste, publiquei o romance Vermelho Sangue o ano passado, uhum. final do ano passado, mas o que tem acontecido é que quando eu termino um romance eu já estou a escrever outro, até porque surgem-me ideias ao longo da escrita do romance, uhum. começam-me a surgir ideias e a surgirem pessoas e personagens.
Mas começas logo a escrever o outro ou consegues refrear esse ímpeto de começar a escrever o outro?
Não começo, não começo logo a escrever, mas termino um, uhum. mas e começo o outro.
Sim, no
caco
já
começou. Depois de terminar um livro, há um trabalho muito. Há um grande trabalho a fazer sobre ele. Há a revisão, a paginação, todo esse processo é um processo bastante uhum. moroso.
Ana Rita gosta muito disso.
Isso.
É?
Não, estou a brincar. Já.
Eu faço revisão sim, também.
Sim. Mas gosto, eu sei que gosta.
A revisão é parte essencial de um livro. Uhum. É essencial e tem que ser feita por outra pessoa, não pode ser o autor a fazer, porque há sempre coisas que nos escapam. E concepção de capa, grafismo, tudo isso tem o seu tempo.
Claro, claro. E precisa do seu tempo.
E precisa do seu tempo. E nesse tempo é que eu já estou a escrever outro uhum. romance. O romance que eu escrevi, entretanto, demorei cerca, lá está, dois anos e meio, ainda não foi publicado. É um romance, eu confesso que foi o romance que mais me custou a escrever. Cada vez que escrevo, aumenta a minha. Ao contrário de outros autores, eu cada vez que escrevo mais dificuldade tenho em escrever.
Mas é pela exposição ou pelo tema? Pela forma como te expões ou pelo tema que está a ser abordado?
O tema deste último romance também é muito. É um tema, eu já vou dizer uhum. qual é, é um tema muito duro. Mas depois também, porque eu me imponho cada vez mais a mim uma exigência de estética e de escrita literária cada vez maior.
Pois.
Isso nota-se nos meus livros. Eu já não consigo ler os primeiros livros que escrevi, porque eu já não me identifico com aquela escrita. Mas também acho que é interessante, não só para mim, mas para quem me lê,
claro.
Ter a percepção uhum. dessa evolução.
Olha, agora, qual é o romance que se passa aqui em Braga?
Eu tenho a ideia é o Borboletas Sem Asas.
Ah, ok. Que é o primeiro.
É o primeiro. Está uhum. dividido em dois volumes e que as pessoas daqui de Braga gostam muito porque se identificam com claro. Esta realidade. Uhum. E como eu estava a dizer, cada vez me imponho a mim própria, uma exigência de melhorar, cada vez quero ser melhor. E este último romance foi tão difícil e duro de escrever que eu, neste momento, não estou a escrever romances para adultos, ao contrário do que aconteceu anteriormente.
Uhum.
É um romance que retrata a politização da maternidade ao longo de 4 gerações de mulheres. E, como a imagem dos outros romances, também fiz bastante pesquisa. E apesar de ser um romance em que não, eu não defino época, nem local, no seguimento, por exemplo, Saramago, no ensaio sobre a cegueira, ele não diz onde é o país, nem em que época é, nem dá nomes às personagens. Ou em Intermitências da Morte, por exemplo. É um romance horroritano porque eu não defino a época, nem o espaço, nem dou nome também às personagens, que são maioritariamente mulheres, mas cada personagem está associada a uma característica sua, por exemplo, a mulher piano porque toca piano, ou a mulher estetoscópio porque é médica, porque quis também reforçar um bocadinho a ideia da mulher objeto e do modo como,
ou seja, estética,
a sociedade usa e manipula as mulheres consoante os interesses de cada regime. É muito duro porque são realidades que já aconteceram e que correm o risco de voltar a acontecer pelo que nós estamos a assistir no mundo. E quem tem filhos, quem pode ter filhos, quem os bebés que são matados, são mortos à nascença, a raça que pode ter e é incentivada a ter filhos, e a mulher que é vista como mera parideira para a evolução de uma nação, por exemplo. E depois chega um ponto em que numa das gerações baseei-me muito na política do filho único da China, que teve consequências, que está a ter consequências dramáticas a nível social. E depois acabo com uma realidade de alerta para o que está a acontecer nos países ditos desenvolvidos, que é a ausência quase de nascimentos e o envelhecimento da população, que isso vai trazer, já se traz, mas vai trazer consequências muito preocupantes. E paralelamente a este romance, que foi o meu marido que me incentivou, assim, não, tu tens que, porque eu ficava deprimida com aquela realidade, mas eu tinha a necessidade de escrever e eu não posso contradizer aquilo que me vem à mão, como diz o Lobo Antunes, não deixa a mão seguir o seu curso. Tenho uma coletânea de ilustração e escrita de livros infantis.
Engraçado.
Que é um sonho que eu tenho desde criança.
Ou seja, escreveu o conto, a história.
E terminei a primeira história e ilustrei.
Aí também ilustra.
Está no forno esse projeto ou já saiu?
Esse também está no...
Eu ia perguntar com que ilustrador é que está a trabalhar, mas também
não,
ilustra.
Não, as ilustrações são minhas também.
A Joana, recordemos, nossos ouvintes, é ligada às artes.
Sim.
Exato, mas eu fiquei com a dança. Mas sim. Não, artes plásticas também.
Sim, sim. E a pintura.
Mulher do Renascimento.
e tenho essa coletânea que se chama O Benjamin e os Contos de Perlim Pimpim. E cada livro, um bocadinho à semelhança dos livros para adultos, foca um tema que eu acho que é importante para as crianças e para os adultos. Abordo temas como a sexualidade, a morte, a doença, a discriminação pela raça, as crianças que têm dois pais ou duas mães.
E quando é que é expectável termos...
Eu espero que uma editora boa que me dê a mão e que goste do meu trabalho e veja que realmente há um interesse, há uma estética. Isso eu sou muito exigente e tenho uma estética de ilustração muito, muito própria e muito profissionista.
Já agora, peço desculpa interromper, saindo aqui da escrita dos contos e passando para as artes plásticas, pinta ou desenha como? Ou seja, qual é a técnica que mais gosta e que está a utilizar para estes contos infantis?
Não, eu pinto, tenho várias técnicas que gosto de usar e de experimentar. Para os livros de infantis, uso o carvão, a aguarela e o lápis de cor.
Okay.
O meu filho ainda me tentou introduzir no Procreate, mas eu acho, eu não sei, sou um bocadinho antiquada,
já
talvez.
Agora, foi o seguinte. Eu conheço o filho da Joana, o Álvaro.
Sim.
Não posso dizer que conheça bem, mas do que pouco conheço é um bom rapaz. Portanto, parabéns, tem um filho muito simpático.
Muito obrigada.
Um abraço aí para o Álvaro.
Esse é o maior elogio que me podem dar. Obrigada. Mas eu acho que aquele romantismo que há no usar a cor manual, a textura do carvão, a água,
o afiar
a água, o controlar a água e os pigmentos, acho que isso tem um ritual, uma magia.
Eu adorava isso quando era miúdo, mas depois não tinha era talento, mas gostava dos guaches, mas depois não saía nada de jeito. Mas percebo exatamente o que está a dizer.
Não, é o pôr a mão na massa, não é? É as mãos na massa.
Sim, claro que o Procreate é o mundo, não é? E não sei, talvez no futuro, mas para já eu estou mais centrada nestas técnicas mais convencionais.
Claro.
E é um projeto que me está a dar muita satisfação, porque ao contrário dos livros para adultos, não tenho sofrimento. Claro que são temas na mesma...
Relevantes,
pertinentes e que mexem. E eu tenho a sorte de ter também a ajuda de um grande amigo meu, que é o Paulo Coelho, que é psicólogo infantil, e ele também me orienta muito na parte de como devo abordar o tema, que, olha, não uses esta palavra, talvez esta expressão seja mais correta. E é outro desafio, mas é muito, muito enriquecedor, porque dá muita alegria, não é? Há sempre aquele nervosismo, claro, quando se está a fazer, aquela expectativa, será que vai ficar bem? Há sempre aquele o medo está sempre presente em mim, mas não tem uma carga tão forte como na escrita para adultos. Claro que na escrita para... Se bem que não é nada fácil escrever para crianças, não é? Porque tem que usar uma linguagem...
Uma preocupação com as palavras, não é?
Uma preocupação também muito grande com as palavras.
Joana, e não querendo sair deste tema que é muito interessante, como é que é a Joana enquanto leitora? O que é que lê?
Eu digo que, e digo eu e dizem muitos escritores, que antes de ser escritor deve-se ser um grande leitor. E eu sou uma grandíssima leitora, porque sou viciada em livros. E eu tenho a memória, há muita gente que não tem, mas eu tenho o privilégio de guardar a memória de eu estava com a minha avó paterna, quando me apercebi que conseguia ler. E ela fez uma festa. Ou seja, para mim, o mais importante que me aconteceu na vida, claro que os meus filhos são o mais importante que me aconteceu na vida, mas o mais importante que me aconteceu na vida foi descobrir a leitura. Porque e tenho pena que muita gente não se predisponha nem se abra a esse mundo, porque a leitura faz-nos viver milhares de vidas, é um enriquecimento emocional, cultural, histórico. E então eu desde os 6 anos que eu devoro livros, e depois tive o privilégio também dos meus pais serem leitores e terem uma vasta biblioteca que não me censuravam nada. Eu lia livros, comecei a ler os russos, tinha 10, 12 anos, havia coisas que eu nem percebia, mas eu ficava tão fascinada.
Também sempre em suicídio.
Sim, e ficava assustadíssima, e lembro de ter medo, mas os livros sempre me chamaram-me e continuam-me a chamar muito. Minha casa tem livros em todo lado, tenho livros em casa dos meus pais e custa-me estar separada deles. E a grandeza de muitos escritores é sublime.
Deixaria...
Eu penso que muitas vezes é mesmo a voz de Deus que está escrita naquelas palavras de muitos autores. E é por isso que às vezes eu também fico muito mal, porque eu quero-me comparar, quero-me igualar aos grandes e nem sempre se consegue, não é?
E deixaria alguma referência de algum autor, nacional ou não, que esteja a ler ou que goste muito de ler aqui para os nossos ouvintes, agora que chegamos ao final do nosso programa?
Nós portugueses, eu penso que Saramago, além de ser um gênio da escrita, abriu Portugal à literatura. E existem atualmente muitos escritores contemporâneos que escrevem muito bem e que, infelizmente, como sabemos, cada vez as pessoas leem menos, e que é uma pena, porque há escritores e escritoras, porque as escritoras, infelizmente, ainda são menos faladas do que os escritores, não sei porquê, mas é essa a verdade. E há muitos escritores atuais, eu refiro-me mais aos portugueses, porque eu tenho mais tendência a procurar a literatura portuguesa, porque a nossa língua é de uma riqueza colossal. Mas, respondendo à tua pergunta, em Portugal, o José Saramago, o António Lobo Antunes... Maria Undina Braga, que é uma escritora bracarense, que escreve...
Está na biblioteca do meu pai.
Ela é exímia a escrever, e felizmente agora a obra dela está a ser compilada com um trabalho notável também da Cristina e do doutor Cândido Oliveira Martins. Dentro de Portugal temos tantas escritoras boas, temos a Ana Margarida de Carvalho, que é filha do escritor Mário de Carvalho, temos Isabel Rio Novo. Eu, se quiseres, eu dou-te uma lista.
Não, mas não sei isso, era só.
A Lívia Jorge, que este ano merecidamente venceu tantos prémios. Depois, a seguir aos portugueses, há os escritores latino-americanos, que eu também gosto muito. Gosto muito da escrita do Vargas Llosa, do Gabriel García Márquez, que vai sair agora um livro póstumo. Mas privilegio sempre a escrita em português, sim.
Joana, obrigado por esta partilha.
Obrigada, Gael.
Obrigado por nos teres agraciado com a tua visita.
Eu é que agradeço.
A quem...
Muito sucesso para esses projetos. Isso, estamos atentos.
Isso, nós estamos atentos.
Obrigada.
A quem nos está a ouvir, estamos aqui com Joana Paris Rito. E até breve.
Até breve. Até obrigada. Obrigada. Ana Rita e Jorge, obrigada.
Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidades sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à língua portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.